Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: Movimento Caxias Lixo Zero inicia articulações para organizar atividades de conscientização e engajamento para avançar no enfrentamento ao descarte inadequado e fortalecer a cultura da responsabilidade para com os resíduos. E ainda, Caxias do Sul avança para práticas de turismo responsável, de aventura e esportivo na trilha da promoção da economia sustentável. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site entuarádio.com.br, no podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nessa parte do programa, o assunto é o combate ao problema do lixo em 2025. O Movimento Caxias Lixo Zero inicia articulações para organizar atividades de conscientização e engajamento para avançar no enfrentamento ao descarte inadequado e fortalecer a cultura da responsabilidade para com os resíduos. A bióloga Victoria Mello, embaixadora do Caxias Lixo Zero, concedeu ampla entrevista sobre o assunto. Confira! Victoria, seja bem-vinda! Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui.
Para começar, né, te agradecer a presença mais uma vez, renovar nossa amizade em 2025 como fontes, né, de informação, mas também te perguntar, avaliar o que foi o trabalho do Movimento Caxias Lixo Zero em 2024, que vem num crescente, mas também já projetar o que deverá ser em 2025.
O ano passado a gente continuou, né, com o nosso cronograma de atividades que a gente sempre desenvolve. Foi o primeiro ano que a gente lançou, na verdade, né, o nosso Papo Verde, que é o nosso Happy Hour sustentável, que a gente estava realizando uma vez por mês, e a gente realizou durante todos os meses do ano passado. Então foi um espaço muito legal, né, de trocas, onde a gente pôde trazer convidados, debater, enfim, a gente ficou muito feliz aí com os resultados desse projeto novo, né, que iniciamos no ano passado. E também a nossa Semana Lixo Zero, né, Beverly, que a gente faz aí já há 5 anos. Em 2024, a gente teve a nossa 5ª edição da Semana Lixo Zero, e atingimos a marca aí de mais de 91 mil pessoas impactadas. Então, ficamos muito felizes, né, com o engajamento dessas pessoas. Dentro deste número, mais de 21 mil pessoas foram diretamente atingidas pelas ações organizadas dentro da Semana Lixo Zero, né? Então, para quem não conhece, este é um evento que acontece simultaneamente no Brasil inteiro. E nós trazemos, né, isso faz parte da agenda nacional do Instituto Lixo Zero Brasil, e nós trazemos aqui para Caxias do Sul, já pelo 5º ano consecutivo. Então, é uma semana inteira de eventos educativos, de conscientização, de mobilização socioambiental, 100% gratuito e aberto ao público, né, onde todas as pessoas podem se engajar, participar das ações ou até mesmo inscrever ações, né, e executá-las durante a semana. Então, a gente teve aí mais de 100 pessoas organizando ações dentro da nossa semana. E o nosso coletivo de voluntários, sempre maravilhoso, aí com 21 voluntários fazendo esse super trabalho. Então, entre o Papo Verde, a Semana Lixo Zero, o nosso Drive-Thru, né, que já está conhecido aí também, a gente estipulou um cronograma bimestral para o ano passado e vamos seguir com este cronograma bimestral para este ano, recolhendo aí, na Semana Lixo Zero, a gente arrecadou mais de 4 toneladas de resíduos especiais que foram destinados, né, para destinação ambientalmente correta. Então, o ano passado a gente, né, ficamos muito felizes, assim, com o engajamento todo da população, o apoio ao nosso coletivo, né, e pretendemos seguir fortes e firmes aí neste ano.
Claro, tem que ser, né? Sempre levando num crescente, porque é uma demanda. Não é só porque a gente talvez goste, tenha uma sinergia, né, com algum determinado assunto, algum aspecto da vida. Este talvez seja um dos assuntos nevrálgicos de todas as sociedades contemporâneas presentes no planeta, né? A gente vai ter que olhar melhor a questão do lixo, do uso racional da água, da questão da energia elétrica. A gente vai, não tem jeito, né, Vitória? Não é uma escolha.
Exatamente, não é uma escolha, precisamos falar sobre isso, né, a nível, em todos os níveis, né, a nível mundial, a nível nacional, e assim, nós somos agentes locais, né, toda mudança precisa começar de algum lugar, e onde está o nosso alcance é aqui no nosso território, na nossa comunidade, é aqui que a gente quer atuar, né, mais fortemente.
Claro. Vitória, vamos agora tentar falar um pouquinho, né? Eu sei que você tem uma caminhada longa e, inclusive, como bióloga, você também trabalha, não necessariamente só atuando no movimento, você tem um trabalho, né? Você ganha a vida trabalhando também com este alinhamento dos teus ideais, né? Então, acaba que desenvolve bem mais o raciocínio e a percepção também de onde estão os gaps, onde estão os pontos nevrálgicos quando o assunto é destinação correta dos resíduos, né? A gente tem aí várias questões que daria para começar. Uma delas é a continuação, né, a cultura de fazer a separação. A gente percebe que eles são sazonais. Tem campanhas, tem movimentos, tem alguém da família que está lá mais na linha de frente, de ponta, as pessoas fazem. Depois param. Parece que é um pouco sazonal, né? Tem a questão de que a gente separa, mas não compreendeu ainda direito o porquê que a gente faz, o impacto que tem, e por vezes dá umas misturadinhas, que na nossa cabeça, assim, é só uma misturadinha, mas lá na ponta final é um pipinão do, né? Um pipinão, palavra essa, né? Por exemplo, misturar um resíduo plástico de seringa com tampinha de remédio. Não dá, não é? É por aí.
Exatamente. Então, a gente traz um ponto muito importante, Beverly, que é a questão de ser sazonal, né? Eu vejo este gap, assim, né? Esse local onde a gente precisa atuar como comunidade, como poder público também, né? Entendendo que nós precisamos de um programa de educação ambiental contínuo, né, integrado em todas as secretarias, enfim, de maneira abrangente, transversal, para que a população receba a informação de maneira contínua e também as mesmas informações, né, que ela seja coesa e heterogênea, assim. Então, acredito que esse movimento de um programa de educação ambiental, que a gente já falou outras vezes aqui, né, acredito que ele é não só muito importante, como essencial para a gente conseguir ter taxas mais interessantes de destinação de resíduos, né, de separação de resíduos. Quando a gente fala, né, como tu traz, assim, de, a gente entende um pouco a separação, mas meio que para por aí. Eu acho que isso faz parte de uma cultura, e até uma cultura a nível Brasil, né, não tem nenhum problema disso, mas acho que a partir do momento que a gente toma conhecimento de tudo isso, né, entende que quando a gente coloca o nosso lixo para fora, não é o fim do problema, mas apenas o início dele, né, tá começando todo o ciclo do caminho do lixo, a partir do momento que a gente joga, entre aspas, joga fora, né, a gente começa a entender melhor e refletir mais na hora de fazer a nossa separação, e antes ainda na hora de fazer o nosso consumo, né, eu acho que é um caminho, assim, que todo mundo que começa a entrar nessa conscientização, essa virada de chave, acaba percorrendo, de entender que a separação, ela é importante, principalmente por conta da destinação. Então, a gente entendendo de para onde está indo aquele resíduo, né, que no caso dos recicláveis, dos seletivos, né, que esse resíduo vai parar na mão de outras pessoas, né? Então, a Codeca recolhe, sim, os resíduos aqui em Caxias do Sul e leva para as 12 associações e cooperativas de recicladores, de triadores, que vão triar este material manualmente. Então, quando a gente entende que esse lixo, que às vezes a gente não, nem a gente mesmo quer encostar, que é aquela meleca nojenta e a gente quer jogar para fora da janela, alguém vai abrir e vai colocar a mão ali dentro para separar aquilo. E é só assim que a gente efetiva a reciclagem, né, no Brasil hoje. Só existe essa forma, através de triagem manual. Então, a gente começa a se responsabilizar um pouco mais pelo resíduo que a gente está gerando, né, lá na hora no mercado, quando a gente faz nossas compras, de maneira mais consciente, né, até na hora que a gente está separando esses resíduos em casa, entendendo a destinação de cada um deles, né.
Uhum. Outras questões importantes, se faz muita ação de coleta de resíduos especiais, né? E a gente ainda está engatinhando nas coletas normais, convencionais, e a grande dificuldade ainda também tem a ver não só com a cultura, mas com a questão de ter um município referência, né? De essas políticas públicas ou da cultura que é instituída em X município. Eu vou dar um exemplo bem claro. Caxias do Sul, por exemplo, entre um conglomerado de municípios da Serra, talvez seja referência em coleta seletiva, né? Em containerização. É inegável, ponto, até pelo tamanho da cidade, pelos aportes e possibilidades de incentivos financeiros nacionais e até internacionais. Existe uma facilidade. Como que os municípios que já conversam, dialogam, por exemplo, Victoria, sobre fazer um papel em conjunto para o turismo, um papel em conjunto para a saúde, um papel em conjunto para a educação? Por que não avança também um papel em conjunto para a questão do lixo, dos resíduos?
Uhum, muito importante. Existem alguns municípios, pouquíssimos, né, no Brasil, um que pode ser citado como referência, pelo menos de iniciativa, né, é Florianópolis, que se comprometeu a virar uma capital lixo zero até 2030. Né? Então, ela tem aí 5 anos ainda de trabalho pela frente, já faz alguns anos que ela se comprometeu a isso, pelo menos 3, se não estou enganada. Mas quando o município assume um compromisso público, né, e cria todos os instrumentos fiscais para que isso aconteça, a gente consegue ter indicadores, metas. A gente também normalmente se cria um portal de transparência do município com a sociedade, onde a sociedade consegue entender, enxergar o que iniciativas estão sendo desenvolvidas, né, o que está acontecendo, e também cobrar o poder público, que é nosso papel como cidadão, né, fazer essa cobrança do que se comprometido lá no início, né, daquela gestão. Então, as cidades assim que têm mais esse comprometimento com a gestão de resíduos num geral, né, e aqui existe esse comprometimento com o conceito lixo zero, que basicamente é, né, quando a gente não gera lixo, então zeramos a nossa geração de lixo, significa que nós estamos passando a gerar resíduos, né? Resíduo é aquilo com valor, que tem uma destinação adequada, e vai gerar valor, vai voltar como matéria-prima dentro da cadeia produtiva. Essa é a ideia do resíduo, né? Quando a gente gera lixo, é um monte de coisa misturada num saco fedorento que ninguém quer perto, né? Então, a ideia é que a gente não gere lixo e sim resíduo, por isso que esse comprometimento de algumas cidades é interessante. Existe a cidade de Chapecó, também em Santa Catarina, que teve uma iniciativa Lixo Zero também, enfim. Mas essas iniciativas, elas focam muito nesses dois, nesse resíduo que nós estávamos falando agora, que é nos recicláveis, né? Como a gente consegue otimizar a separação dos recicláveis dentro da nossa casa, e daí também como a gente consegue, através de legislação e apoios, assim, a essas associações e cooperativas serem beneficiadas por este resíduo, serem que o seu serviço seja valorizado, né? E também através da compostagem dos resíduos orgânicos, né? Então, hoje a gente tem, mais ou menos, do resíduo gerado por um brasileiro hoje, pelo menos 50% é resíduo orgânico. E esse resíduo orgânico, ele pode virar adubo, por exemplo, de uma maneira muito fácil. Seja ele in loco, dentro da própria casa do cidadão, seja ele num pátio de compostagem, onde a prefeitura pode fazer uma coleta de resíduos orgânicos para compostagem, que é o que acontece em alguns bairros em Florianópolis, por exemplo. Então, quando a gente consegue destinar o nosso resíduo orgânico para compostagem, ao invés de para o aterro sanitário, que é onde ele está indo hoje, ele passa, né, no aterro sanitário, ele vai passar centenas de anos se decompondo, gerando gases poluentes e contaminantes líquidos para o solo, né? Que, claro, dentro de um aterro são tratados, mas a gente pode aproveitar isso de uma maneira muito mais otimizada, em poucos meses, gerando adubo, fertilizante, né? Ainda mais que nós vivemos numa região onde a gente tem muita agricultura familiar, né? A gente pode repor esses nutrientes no solo e fechar o ciclo, né? Para esse solo estar saudável e poder gerar novos alimentos para a gente consumir novamente, né?
Claro, perfeito. É isso aí, é por aí, né? Outros gaps que talvez eu não tenha percebido, Victoria, mas que você nessa caminhada também percebeu e que, bom, ok, estamos fazendo, né, uma coisa por vez, mas está na mira do movimento para que a gente possa, de alguma maneira, também atuar, não, talvez não só a partir de 2025, mas que está na mira, que está no plano.
Maravilha. Acho que uma pauta que está muito sendo falada mundialmente agora, mas a gente não necessariamente relaciona com resíduos, mas tem tudo a ver também, é a questão das mudanças climáticas, né? Ou, melhor ainda, talvez em 2025 a gente já possa chamar de emergência climática, né? E tudo isso que a gente está vivendo, que a gente está enxergando no mundo inteiro, é só a gente ligar o noticiário, né, à noite e assistir nos Estados Unidos, no Brasil, seca num lado, queimada no outro, chuvas intensas no outro. Enfim, isso infelizmente vai se tornar cada vez mais o nosso novo normal por conta das mudanças climáticas. E por mais que esse seja um problema mundial de emissões de gases de efeito estufa, aquecimento global, né, e todas esses nomenclaturas mais técnicas assim que a gente enxerga, ela também está vinculada com a nossa atitude diária, como sempre, né? Porque se é um problema mundial, é um problema das pessoas que vivem no mundo, né? E todos nós moramos neste mesmo e único mundo, né? Nessa única casa, assim. Então, quando a gente está falando de gestão de resíduos, ela aparece entre terceiro a quinto lugar de maior emissão de gases de efeito estufa, e dependendo do recorte que a gente faz. Então, essa destinação incorreta, entre aspas, ou não a melhor destinação que a gente poderia dar para os resíduos, enviando em totalidade para aterro sanitário, ou fazendo incineração, queimando esses resíduos, né? A gente acaba contribuindo com as emissões de gases de efeito estufa, com o aquecimento global e, consecutivamente, com a emergência climática, com todo esse caos climático que a gente está vivendo, essa questão tristíssima que a gente viveu ali em maio do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, né? Que também aconteceu agora no início do ano em Santa Catarina. Enfim, então, o caso que eu estava trazendo antes da compostagem, por exemplo, quando a gente composta, a gente deixa de emitir toneladas de gases poluentes que são emitidos quando a gente envia esse resíduo para o aterro sanitário, que é o destino mais comum para esses resíduos hoje, né? Então, se eu, por exemplo, tiver uma composteira dentro da minha casa, e mesmo que eu viva num apartamento, né, eu consigo em caixas, em baldes, de uma maneira simples e barata, ter uma composteira dentro de casa, eu deixo de gerar, faz as contas, né? Pelo menos, se cada brasileiro gera pelo menos 1 quilo de resíduo por ano, metade disso, desculpa, por dia, né? Metade disso é resíduo orgânico, então vamos chutar baixo 500 gramas, meio quilo de resíduo por dia. Tu vai deixar de enviar para o teu sanitário. Multiplica isso no teu ano, por pessoa, né? Se você vive com mais pessoas, então olha a quantidade de resíduo no fim de um ano, quantos quilos, centenas de quilos você vai ter deixado de enviar para ter o sanitário e deixado de contribuir com essas emissões de gases de efeito estufa, né? Então são iniciativas pequenas, claro que a gente pode ampliar aí para um consumo mais consciente, para a gente entender melhor como as empresas que a gente consome se posicionam diante disso, né? Então é muito comum hoje no mercado a gente só conseguir comprar ou ter acesso mais fácil a grandes multinacionais que muitas vezes têm uma grande parcela de responsabilidade desse tipo de contaminação, poluição, nem que seja por embalagens descartáveis, coisas nesse sentido. Então, a partir do momento que a gente consegue se conscientizar e fazer o que está dentro do nosso alcance, né, fazer o nosso papel, com certeza a gente já impacta lá na frente e principalmente dentro do nosso universo, assim, né, as pessoas que diretamente estão com você, você vai vendo que elas também vão mudando seus hábitos aos poucos e só aí já começa uma cascata do bem, assim, né?
Uhum. Olha, quanta coisa, né, Victoria? Entre a agenda, né, eu sei que o programa do ano sempre é definido agora na retomada, ainda tem alguns integrantes em férias, mas tem programas que são já conhecidos, o Papo Verde, você já falou, as reuniões, digamos assim, como é que se chama quando se fazem aquelas coletas de resíduos?
Drive-thru.
Drive-thru, obrigada, me fugiu a palavra. Os drive-thrus já são ações consolidadas, né? Possivelmente deverão ser retomadas e talvez já tenha algum plano de alguma nova ação também?
Sim, então, para este ano a gente está ainda, né, desenvolvendo, como você comentou, o calendário, mas com certeza teremos a nossa Semana Lixo Zero, né? Então 2025 vai ser nossa sexta Semana Lixo Zero, que acontece sempre em outubro, inclusive ela está no calendário oficial do município, né, nas últimas duas semanas ali de outubro. Mas uma ação que é aqui específica, né, do nosso coletivo e que a população já conhece é o nosso drive-thru, então, como você trouxe. Então, esses drives, para quem não conhece, são momentos em que a gente recolhe resíduos especiais. A gente chama de drive porque a pessoa pode, né, chegar com o seu carro, ela só para, nós ajudamos a pessoa a retirar todos os resíduos do seu carro e ela pode seguir. Demora 2 minutinhos, né? Algo muito rápido, muito simples. A única coisa que a pessoa precisa fazer é recolher e guardar esses resíduos especiais em casa, né? Nós estamos planejando, Beverly, o nosso primeiro drive de 2025 para a primeira quinzena de março. Aí nas próximas semanas, até início de fevereiro, a gente já vai estar divulgando essa data e o local. Mas em março, com certeza, vai ter esse nosso primeira coleta. E aqui a gente recebe resíduos que a gente chama de especiais, mas basicamente são resíduos de difícil reciclabilidade. Então são resíduos que às vezes parecem recicláveis, mas se a gente coloca na coleta convencional do município, não existe mercado na cadeia da reciclagem para eles, ou seja, eles não vão ser reciclados e vão acabar indo para aterro sanitário. Então a gente intervém no meio desse caminho, né, recebe direto da pessoa e destina para um local onde a gente tem certeza que aquele resíduo vai ser reciclado, ou algum resíduo que seja perigoso, né, que não possa ser descartado em qualquer local, como raio-x, óleo de cozinha usado, aqueles blisters de medicamento, então as cartelas de medicamentos, eletrônicos, né, eletrônicos de pequeno, médio porte, celular, notebook, televisão, carregador, fone de ouvido, que é uma coisa que infelizmente estraga muito, né? Então todos esses resíduos perigosos, né, que não podem ser descartados no lixo comum, a gente recebe, além de outros como, né, guarda-chuva e guarda-sol, sombrinha estragados, meias velhas que a gente também consegue encaminhar e dar destinação, isopor, que é um resíduo que a gente acaba gerando muito em casa, né, mas hoje, por mais que ele seja reciclável, hoje em Caxias do Sul ele não recicla. Outra embalagem que a gente gera muito é aquelas embalagens multicamadas, que são brilhosinhas por dentro, sabe? De chocolate, salgadinho, biscoito, né? Essas embalagens também não estão reciclando, a gente recebe. Cápsula de café, esponja de cozinha usada, tampinhas. Enfim, nossa lista é grande, a gente sempre divulga tudo lá no nosso Instagram ou Facebook, Caxias Lixo Zero. E então já estamos nos programando e nos organizando para fazer a primeira coleta destes resíduos agora em março.
Perfeito. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que tu ainda gostaria de mencionar, Victoria?
Olha, Bebe, acho que quando a gente entra nesses assuntos, a gente fica horas, né? Mas acredito que a gente tenha falado de vários assuntos pertinentes, né? E espero que eu tenha conseguido trazer algumas dicas práticas de dia a dia, assim, né? Para que as pessoas consigam trazer isso para sua rotina. E mais de deixar essa mensagem, assim, de que eu sei que às vezes a gente enxerga os problemas do mundo muito longe, né, muito grandes, e a gente acha que o nosso papel, a nossa atitude diária, ela é muito pequenininha, mas ao mesmo tempo que a gente é um grão de areia no universo, né, o que seria o universo inteiro, o deserto inteiro, sem cada um daqueles grãos de areia, né? Então, para que a gente tenha certeza que as nossas ações individuais sim reverberam, fazem muita diferença, até porque, né, tem aquela frase que já é clichê, que diz: ah, é só um copinho descartável, disseram 7 bilhões de pessoas, né? Então, exatamente, o mundo é feito de bilhões de pessoas, e nós representamos uma delas, né? Então, a partir do momento que a gente se responsabiliza e também entende o nosso potencial, né, o nosso papel dentro disso tudo, a gente consegue entender como a gente causa um efeito negativo ou positivo, e a gente pode escolher qual dos dois a gente quer começar a causar, né? Então, acho que o convite que eu deixo aqui é que, se alguém que está ouvindo sentiu esse chamado, que faça, comece amanhã fazendo alguma coisa, né? Que seja separando melhor seu resíduo, pensando melhor na hora de comprar, não comprando coisas que não vai utilizar, recusando a sacolinha do supermercado, o copinho, o canudinho descartável, coisinha simples. É só o primeiro passo, né? Isso tudo depois vai fazer parte da sua jornada, você com certeza vai seguir caminhando, e vai olhar para trás e se orgulhar assim, da jornada e de tudo, todo o impacto positivo que você causou. Né? Então, acho que é bem importante, como a gente trabalha sempre com engajamento, a gente gosta sempre de ter pessoas mobilizadas, né, e que queiram fazer a diferença, né, Beverly?
Claro, perfeito. Victoria, muito obrigada, viu? Um ótimo ano para você e para todo o time aí. Um abraço.
Igualmente para você. Muitíssimo obrigada.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu a bióloga Victoria Mello, embaixadora do Caxias Lixo Zero. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.